Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Muito boa tarde, amigos e amigas, ouvintes, associados, associadas da nossa Cotrifred. Sou Giovanni Sabino e nesse instante convido a todos vocês para ficarem ligados conosco acompanhando o programa da nossa cooperativa através de uma das emissoras que formam essa rede forte do cooperativismo regional, transmitindo sempre o nosso programa para que ele chegue até você. Onde quer que você esteja, fique ligado conosco e vamos conversar já no início do programa de hoje com o engenheiro agrônomo da Cotrifred, o Carlos Ramiro Joaquim. Seja bem-vindo, Ramiro, ao nosso programa de hoje. Boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde aos nossos associados, boa tarde aos nossos ouvintes aí. Uma satisfação para nós, como sempre, falar com o amigo e com nossos produtores.
Importante falar contigo nesse período, Ramiro, porque no momento aí em que a gente está finalizando a colheita da soja, eu queria que você nos trouxesse essa informação no apanhado geral do que você está vendo por aí também, porque afinal de contas a gente vê muito preço, né, nesse momento, muito atrativo, diga-se de passagem, mas uma pena que lá na lavoura o resultado não é tão grande assim, ou não tanto quanto a gente esperava, até por conta de diversas condições, entre elas o clima, que é algo que a gente não consegue controlar. Então, qual é a nossa realidade nesse final de colheita aí, Ramiro? Principalmente, não tem como não te perguntar. Estamos chegando, pelo menos, perto das nossas expectativas, estamos além das expectativas, estamos aquém das expectativas. O que dá para resumir aí nesse final de colheita?
Olha, Giovanni, foi um ano bem... Está sendo um final de safra para nós bem... Não assim, para se dizer, satisfatório em função de preço, né? Mas se nós for falarmos de produtividade por hectare com relação à nossa cultura da soja, nós temos vários... Dá para nós fazer vários... Dividir em vários segmentos. Aí temos produtores que colheram muito bem, na casa de 60, 65 sacos por hectare, temos realidade de 45, 50. Então, Giovanni, como eu falava esses tempos atrás para o jornal o Alto Uruguai aqui, e está se confirmando realmente a nossa média dentro da área de atuação da nossa cooperativa, Giovanni, ela vai ficar na casa de 55 a 60 sacos por hectare, bem esporadicamente, assim, alguns produtores fechando 60 sacos por hectare. Não é regra geral, né? Nós, a nossa média da região, ela baixou, ela tá, se nós for comparar, Giovanni, com a safra última que nós fizemos, que nós tivemos no ano anterior aí, 2020, nós tivemos uma mega safra, porque fizemos uma média de 20 sacos por hectare, hoje estamos colhendo com 55, então, se nós compararmos com a última safra, nós realmente estamos fazendo uma safra muito boa, mas dentro de um cenário que se criou ao longo do ano, com boas precipitações de chuva que vinha ocorrendo desde dezembro, né, realmente isso não se confirmou na plenitude toda, né, nós tivemos algumas regiões que na fase final ali fechou as torneiras, nós temos regiões nossas aí com mais de 30 dias sem chuva, né? Chegou a fase final ali precisando de um pouco mais de umidade no solo para a cultura encher o grão final, né? Nós temos, e isso realmente não aconteceu, nós temos um solo, nós trabalhamos em uma região diferente de outros municípios, como Seberi, Palmeira das Missões, Erval Seco, onde as médias de produtividade elas extrapolam hoje os seus 70 sacos por hectare. Mas por quê? Extrapolam porque eles têm um tipo de solo diferente do nosso. Um tipo de solo onde não tem pedregulho, um tipo de solo onde a matéria orgânica é mais elevada que o nosso, um tipo de solo onde não tem mancha de laje, não tem solo raso que nem o nosso, que qualquer 10, 15 dias sem chuva, sem precipitação, a cultura já sente. E esse ano mostrou realmente bem isso. Hoje à tarde acompanhava, hoje na sexta-feira à tarde acompanhava um produtor no município de Iraí, lá onde nós tínhamos uma soja safrinha que era fantástica, assim, até 30, 40 dias atrás, e hoje nós percebemos, caminhando durante a tarde, ontem lá, que nós perdemos em média 30% da produção nessa fase final, realmente por não estar chovendo adequadamente. Então é um cenário bem preocupante. Nós esperávamos fazermos uma média maior esse ano, né, em função do que vinha ocorrendo de dezembro para cá, com chuvas boas, lavouras bonitas, né? Mas, como eu falei, Giovana, nós tivemos casos esporádicos de produtores associados nossos que foram muito bem, né, comparado com o ano passado, e onde se pegou umas precipitações a mais. Nós tivemos produtores que fecharam acima de 60 por hectare. Mas no geral, na regra geral, hoje, se nós formos somarmos a produtividade da região e dividirmos pela quantidade de área plantada, nós realmente contabilizamos que não é isso que acontece. A nossa média é baixa, a nossa média é de 55 sacos por hectare, esporádica, aí vamos fechar nos 58. Ontem um amigo meu me relatava que a soja dele por si era muito bonita, né? Ele criou uma expectativa de que da primeira vez na história que ele ia fechar a média acima de 65, fechou a média da sua lavoura, ele me levou lá os resultados, romanei, somamos juntos lá, 58,2. Então é uma média que ele está contente, por quê? Porque ele não tinha contrato, e ele vendeu a soja, nem vendeu toda ela, vendeu uma parte dela num patamar acima de R$160, o que ameniza um pouco a produtividade baixa que nós tivemos, mas tem um ganho ali bem significativo comparado com o ano anterior. Quando nós plantamos a soja, nós tínhamos um plantio com média de 80 sacos por hectare, R$80 a saca de soja, hoje estamos vendendo a 160, então deixa um alento aí a nível de produtor que nós vamos ganhar dinheiro sim com a safra de soja em função do preço.
O que não dá é para desanimar, né, Ramiro, nesse momento, é investir ainda mais, né, não deixar de investir. Quando eu falo investir, principalmente em qualidade de solo, para preparar os próximos cultivos que vêm por aí, isso a gente precisa fazer com muita propriedade, não deixar a responsabilidade só para a qualidade da semente, o que é algo importante, não dá para esquecer disso, mas também fazer a nossa parte e investir no solo, investir na semente de qualidade, investir também num manejo bem feito, tudo isso muito bem orientado pela Cotrifred. Por falar nisso, já tem aí na frente, logo logo, a gente já tem que estar preocupado, por exemplo, com a safra de inverno, né? De uma forma ou de outra, a gente precisa cobrir esse solo, seja ele com trigo, seja ele com azevém, seja ele com qualquer outra vegetação que possa auxiliar também nesse momento em que é muito essencial a cobertura de solo no inverno.
Giovanni, é uma preocupação, tu colocaste muito bem, é uma preocupação que o nosso departamento tem, sim, em fazer com que o produtor entenda o quanto é importante ele voltar a cuidar bem do solo. O cuidar do solo, desde fazer uma adubação balanceada, um cuidar do solo, voltar a calcarear nossas terras, algo que está sendo, que foi esquecido nesses últimos anos em função de nós termos boas safras, né, e vendermos bem e estarmos... Nós vemos praticamente, com exceção da penúltima safra nossa que nos arrasou, nós vimos de 6, 7 safras de soja fantásticas, né? Um clima correndo bem, e o produtor, ele meio que ele esqueceu que tem que fazer os tratos culturais, principalmente com calcário, né? Esse ano nós estamos voltando com uma adubação de calcário muito forte na nossa região. O produtor entendeu que ele tem que equilibrar o pH do solo, isso é um fator primordial, é de fundamental importância. Não adianta eu trabalhar com 400 kg de adubo na base se o meu pH está 4,5%. No solo, não adianta, o aproveitamento do nutriente é muito baixo, não adianta eu encher de adubo na linha se eu não tenho um aproveitamento pela planta. Então eu tenho que pensar primeiro lá embaixo, eu tenho que pensar em equilibrar o pH, eu tenho que pensar em proteger o solo, né, que é de fundamental importância. Nós tivemos a felicidade esse ano de vendermos muito bem o nosso mix de produto para cobertura de solo para as culturas de inverno, principalmente a cultura do milho, que ele vem dois tipos de nabo, ele vem centeio e vem dois tipos de aveia. É um mix completo, né, que se tu somar todos os produtos que vai num hectare ali, ele sai mais barato do que tu botar só aveia e nabo, né? A mistura em si própria ela é barata hoje comparada com outros, comparada com só colocar uma aveia ou só colocar um nabo, né? Então a gente pede que o produtor tenha essa consciência de proteger bem o solo, de quanto mais palhada colocar no solo, mais matéria orgânica ele vai estar colocando, mais reciclagem, mais ciclagem de nutrientes ele vai tendo e, consequentemente, não é de um ano para outro, né? Mas, consequentemente, ao longo dos anos ele vai ter um solo mais equilibrado, com mais nutrientes disponíveis para a planta e, consequentemente, não vai ser qualquer 10 dias de sol, 15 dias de sol que vai afetar a nossa produtividade. Nós temos que olhar com outros olhos para esse tipo de manejo, né? Nós temos que fazer um manejo eficiente, cuidar bem do solo para que cada vez mais a gente produza mais com eficiência, né? E estamos aí também na iminência do trigo, né, Giovanni? Daqui mais uns dias vamos iniciar já o plantio. A gente sempre estamos já algumas visitas dos nossos produtores aí para que eles cuidem muito a questão do azevém, né, que é uma invasora que nos tira o sono, principalmente para as culturas de inverno, e se falando em trigo mais ainda, né, porque ela compete muito com a cultura, nós temos que eliminar ele na totalidade para depois iniciarmos o plantio do trigo. Então a gente pede que o produtor nos comunique, nos chame para que a gente possa ir com ele na lavoura, caminharmos e tomarmos a decisão acertativa melhor para dentro da realidade dele.
Um detalhe, já que você falou do trigo, né, também a escolha da variedade correta é muito importante. Eu sei que você defende o cultivo do trigo, apesar que às vezes muita gente desiste, né, do trigo, porque em determinado momento às vezes parece que ele ou não tem a qualidade ideal, ou não tem o preço ideal, é difícil de vender, mas para rotação de cultura, algo antigo, mas que não dá para esquecer, ele é importantíssimo, né? É o que garante o nosso pão na mesa também, e existem algumas possibilidades aí do pessoal conseguir consorciar e utilizar, por exemplo, como é o caso do duplo propósito, né? Poder fornecer pasto para os seus animais e também, ainda assim, fazer uma boa colheita de trigo. Então, em muitas situações, o trigo é importantíssimo para a nossa região.
Giovanni, tu falaste um detalhe que eu estava me passando batido aqui, que é a questão desse trigo duplo propósito. Eu sou um defensor muito grande dessa linha de pastagem de inverno para culturas, para gado de leite e gado de corte. E gado de corte também vai muito bem nessa linha aí, mas o nosso gado de leite num pastoreio em cima de um tarumã duplo propósito, bem manejado, uma totalidade de 140 quilos, 150 quilos por hectare, bem adubado, bem manejado, nós conseguimos fazer 5 pastoreios, até 6 pastoreios em cima desse pastejo, e ainda, Giovanni, nos possibilitar fazer uma colheita. Então, nós temos uma excelente ferramenta na mão para gado de leite aí, para fazer um excelente manejo. O produtor ainda, se ele quiser fazer um corte depois, claro, não vai ter uma produtividade altíssima comparada com um trigo normal que a gente trabalha no cedo, né? Mas ainda a gente consegue ter o ganho do leite, que ele deixa uma rentabilidade por hectare em termos de leite, em quantia de quilos por hectare, fantástica, né? O produtor, ele sabe que ele pode apostar, nesse material que a cooperativa tem para vender, e comercializamos bastante já esse ano. Ainda temos alguma coisa em estoque para ser comercializada, estamos trabalhando forte porque o produtor de leite entenda o quanto é importante ele ter uma pastagem de qualidade. E esse trigo tarumã, ele vem se somar a isso, né, entregando pasto de qualidade e um excelente ganho em quilos de leite por vaca dia ao longo do ciclo da cultura, né, Giovanni?
Olha, Ramiro, a gente teria muito que conversar ainda aqui, porque é um assunto realmente muito importante, mas tenho certeza que em outros informativos a gente vai voltar a falar sobre o assunto. Interessante é isso, cuidar do nosso solo, na hora que tiver alguma dúvida, buscar o departamento técnico da Cotrifred e também acreditar nesse trabalho qualificadíssimo que a Cotrifred oferece para os seus associados e para os seus clientes. Parabéns a vocês, de todo o departamento técnico, um bom trabalho sempre, né, e espero que a gente volte a falar de coisas boas logo aí também.
Excelente, Giovanni. É muito bom falar com você, com nossos produtores. Nos colocamos sempre à disposição. Nossos telefones celulares aí não param nunca de tocar, né? Sempre o produtor chamando nós desde cedo, final de semana, dia santo, feriado. Nós não paramos nunca, mas nessa época agora de finalizando a safra aí, estamos num pega forte aí atrás dos nossos produtores, né, para que ele entenda a importância de trazer o grão para dentro da nossa cooperativa, né? Estamos buscando isso cada vez mais e estamos trabalhando forte e sempre em prol de um atendimento melhor, porque o nosso associado se sinta cada vez mais em casa. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana.
Obrigado, Ramiro, pelas informações. Aproveitar para conversar aqui também com a Andriele Bertó, do Departamento de Comunicação da Cotrifred, trazendo boas novidades tecnológicas também, né, que a Cotrifred está investindo e que tem novidades para você. Então, seja bem-vinda, Andriele. Boa tarde.
Olá, Giovanni. Olá, associados e clientes da Cotrifred. É sempre muito bom fazer parte desse programa, levar um pouco de informação para os nossos associados e também para os nossos clientes que nos acompanham.
Novidades, informações, assuntos interessantes. Vem coisa boa por aí. Estamos falando de investimentos em tecnologia. Né? Para quem gosta da tecnologia, vem mais coisa nova por aí. Para quem não é tão simpático com ela, não tem como viver sem ela nos dias de hoje. Né? Infelizmente, as coisas evoluíram muito e a gente precisa utilizar a tecnologia também a nosso favor no dia a dia. E a gente vem falar de Smart Coop. O que é o Smart Coop, Andriele?
Resumindo, né, Giovanni, o Smart Coop, ele é a plataforma digital das cooperativas. Ele é um aplicativo que foi desenvolvido pela Fecoagro, juntamente com algumas cooperativas, incluindo a Cotrifred, e ele tem o intuito de fornecer ao produtor o gerenciamento dos negócios da sua propriedade. Então, ele vem com o objetivo hoje de beneficiar mais de 170 mil cooperados, o que é um número bem grande, né, na nossa região e também nas demais regiões das outras cooperativas.
Nesse sentido, em que ele vai contribuir? Como é que serão as suas funcionalidades?
A funcionalidade principal dele é ser um gerenciador da propriedade, né? Então, é utilizar a tecnologia para benefício do cooperado. Então, ele vai auxiliar o produtor no gerenciamento da colheita, no gerenciamento do manejo, da semeadura, na aquisição e venda de insumos também, além de fornecer a tecnologia via satélite. Então, através do aplicativo, o produtor consegue visualizar a sua propriedade via imagem de satélite, né? O que é uma coisa muito boa no momento. Além disso, também, o produtor, através da plataforma Smart Coop, ele vai conseguir acessar a previsão do tempo. Então, ele pode ter uma noção maior de como vai ser a semana. Então, ele pode planejar o plantio dele, né? Também pode acompanhar as cotações do dia. Ele pode ter um controle do calendário de aplicações que ele vai realizando, né, na propriedade. E também ele pode analisar a produtividade dele.
Olha, são vários fatores que ele vai ter na mão, literalmente, ao alcance dos seus dedos, ao alcance de um toque de uma tela, e que vão fazer uma baita diferença, né? Vai auxiliar muito, pelo pouco que eu entendi aqui nesse contexto todo, a fazer a gestão da propriedade, né? Aquilo que a gente vem falando há tanto tempo, que às vezes a gente tem no caderninho lá anotado, agora vai poder ter fácil, acessado no celular. E eu tenho certeza que isso é apenas o primeiro passo, né? A partir do momento que a gente vai se familiarizando, que a plataforma vai sendo alimentada com essas informações, que as coisas vão acontecendo, novas funcionalidades devem ser inseridas, devem ser criadas num projeto como esse. Então, como é que o associado vai poder participar? Ele vai ter lá na loja de aplicativos do seu celular, lá na plataforma iOS ou no Android à disposição. Vai lá onde você baixa os outros aplicativos e vai procurar o Smart Coop lá. Já está disponível também para isso?
O Smart Coop, como ele é uma ferramenta das cooperativas, né? Os produtores cadastrados vão ter acesso, então o cadastro fica por conta da cooperativa, né? E a partir desse cadastro, eles conseguem acessar a plataforma gratuitamente, utilizando um aparelho celular, tendo um acesso à internet, né? Então, ele entra no Play Store, como tu tinha comentado, ou o iOS, enfim. E ali ele consegue encontrar a plataforma e baixá-la no seu celular. Outra coisa que a plataforma vai auxiliar o produtor, né? Como as tecnologias hoje elas são essenciais e a gente está cada vez mais utilizando elas para o nosso benefício, né? Também vai auxiliar a parceria entre o produtor rural e os técnicos aqui da cooperativa também. Então, num primeiro momento, os técnicos eles podem auxiliar o produtor nas primeiras instruções da plataforma, como utilizar, né? Isso tudo vai acontecer com o tempo, vai ter treinamentos, enfim. Então, o produtor pode ficar bem tranquilo que o acesso vai ser todo explicado para ele poder utilizar na sua propriedade. A gente convida os produtores a pesquisarem um pouquinho, até no nosso site a gente tem uma matéria completa explicando as funcionalidades do aplicativo, quais os benefícios, enfim. A gente convida para que eles pesquisem, para que eles baixem o aplicativo e já possam ir utilizando, já possam ir testando também.
Muito obrigado, Andriele, que esteve conversando conosco até agora. Obrigado ao Ramiro, que participou no início do programa. E obrigado a você, que está aí do outro lado, nos prestigiando com a sua sintonia. Em nome de toda a família Cotro e Fred, o nosso desejo de que tudo de bom lhe aconteça. É o que desejam a direção, conselheiros, colaboradores, e que você possa estar conosco no próximo informativo, acompanhando outras informações. Fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe e até lá.
Informativo Cotro e Fred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.